pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é a respeito aqui do livro de Ezequiel, no capítulo 40 ao capítulo 48, que traz um ideal de parousia, se é que a gente pode chamar dessa forma. Parousia significa aí a vinda, né, de um rei ou um evento grandioso, que significa uma mudança de status de uma era. E nesse caso aqui, quando você se volta aos textos de Ezequiel, você vai perceber que há um elemento muito vinculado a uma parousia, se podemos utilizar esse termo, judaica, e não uma parousia cristã. Isso gera grande problema, porque a gente está aqui lidando com um texto que está na Bíblia, né? Então eu quero tratar com vocês aqui das várias posições teológicas a esse respeito. Inclusive já citei isso com algumas pessoas no canal, em comentários. Pessoalzinho bem bonzinho, né, que vem aqui discutir, me xingar e tal. E aí a gente acaba respondendo à altura também, que Deus perdoe. Mas eu sempre digo isso, né, eu abro espaço para as pessoas comentarem aqui. Eu não sou daquele tipo de grupinho que fica aí lançando vídeo, né, metendo o pau no outro e não deixa nenhum espaço para comentário, né. Não, eu deixo espaço para o comentário, você pode vir aqui comentar. Agora, se vier encher o meu saco, sabe, se não respeitar o mínimo de uma noção vinculada à dialética, né, que é você discutir o assunto de uma maneira até saudável, aí, filho, eu não vou ficar perdendo tempo com gente assim. Então, esses temas relativos à religião são muito propícios para a gente falar hoje em dia, porque ocorreu recentemente aí, né, o reconhecimento por parte dos estadunidenses em relação a Jerusalém sendo capital de Israel. Vocês ouviram essa história toda aí, né, que ficou, inclusive fiz um vídeo a respeito. E o pessoal, algumas pessoas me questionaram sobre esse assunto. Olha, mas Israel está mancomunado com o globalismo em prol de levar a cabo seus planos ardilosos e secretos, né? Algumas dessas pessoas, não todas, deixa claro aqui, eu sei que muita gente não acredita, mas algumas delas colocam a sua fé em um documento chamado Protocolo dos Sábios de Sião, que vejam vocês, senhores, o absurdo. Era um documento que o próprio Hitler usou para acusar os judeus de conspiração contra o mundo, né? E aí você vai ver que já na época de Hitler, muito antes até, né, dele tomar o poder, efetivamente, já tinha sido provado que aquilo lá era falso. Claro que o vídeo não é a respeito dos protocolos sábios, depois eu vou até fazer um vídeo sobre esse assunto, certo? Mas eu quero deixar claro aqui para vocês, eu não acredito no suposto documento chamado Protocolo do Sábio Sião. Isso aqui, para mim, aquilo ali é uma mentira. Ah, mas e o sionismo? Bom, o sionismo é uma questão à parte que tem que ser discutida de uma maneira adequada, certo? Eu sei que boa parte dos sionistas eram de vertente socialista, beleza? Os kibbutz representam exatamente, né, uma manifestação socialista, mas eu quero deixar claro para vocês que nos kibbutz não existia só aqueles chamados marxistas. Existia também os marxistas. A esquerda inicialmente era predominante. Mas existia também o grupo liberal. Tanto que o liberalismo prevaleceu. Você vai lá no Israel, você vai ver que é um país extremamente tecnológico, né? Que abriu as portas para o mercado, que cresceu economicamente. Isso é um fato. Mas também existia o elemento conservador. Quer dizer, são grupos, né? Tanto é verdade que existiam também os ortodoxos. Os ortodoxos judeus sempre fizeram parte do grupo dos kibbutz que foram lá para Israel tratar a terra ao ponto de tornar o país que é hoje, certo? Então, aquele vídeo anterior que eu fiz, eu falei da questão das migrações árabes, né? Quem são esses palestinos, afinal de contas? Boa parte deles são árabes. E outra parte eram nômades que viviam ali na... Claro que esse tema é extremamente complexo, é histórico. Tem autores, inclusive de Israel, que questionam o sionismo, certo? Isso aí está tudo deflagrado no debate, que não é um debate que eu quero monopolizar, eu estou aberto a discussões, certo? Eu não sei de tudo, eu preciso aprender muito mais, inclusive, sobre essa questão do sionismo. Mas eu quero deixar claro para vocês que o sionismo, ele nasce no momento onde era mote, era quase que uma moda intelectual ser marxista, tá? Até porque a gente não tinha ainda aquela concreção histórica do quanto o socialismo foi mal para a humanidade, que só se viu efetivamente no final ali da Guerra Fria, né? Onde você pode contabilizar os mortos ocasionados aí pelo socialismo. Então, a gente tem que tomar cuidado em fazer esse tipo de interpretação para não ser anacrônico. Uma coisa é o marxista que vivia ali no período do começo do século XX. Outra coisa é o marxista que depois do marxismo ou do socialismo, enfim, né, Eu sei que existem vários tipos de socialismo, né, como eu sempre deixo claro nos meus vídeos. Ter matado mais de 100 milhões de pessoas, bom, não é possível que você ainda continue acreditando nessa patifaria, né? Tem gente que quer justificar isso de alguma maneira, bom, a gente pode discutir, enfim. Mas eu não vou ficar julgando a pessoa que era de esquerda, que vivia ali no em 1890, 1900 e tal, sabe? Como é que eu vou saber se eu mesmo não seria um socialista se vivesse naquele período? Ou você, né? Para que não fiquem só me julgando. Bom, o fato é que hoje eu não sou, isso que importa, e tenho um posicionamento bem fundamentado quanto a este quesito. Agora, por que que eu citei essa questão? Porque quando você vai lidar com os textos relativos à Bíblia, alguns defendem a posição dispensacionalista, né? Isso significa defender uma postura de que as promessas feitas a Israel vão se cumprir. E isso significa exatamente negar uma teologia muito fundamental para igrejas protestantes, algumas, não todas, algumas igrejas protestantes, e para a igreja católica, que é a defesa da teologia da substituição. Quer dizer, a igreja substituiu Israel. Cara, esse é um tema extremamente polêmico, né? Porque eu sou contra isso, vou deixar claro aqui no meu posicionamento em relação aos livros que eu vou utilizar. O primeiro livro é do John B. Taylor, que é Ezequiel, Introdução e Comentário, é uma série da Cultura Bíblica da Vida Nova. Esse livro eu não gostei muito, tá? Mas é interessante porque ele vai deflagrar alguns posicionamentos quanto à exegese do texto. E o outro livro que eu vou utilizar é o Merece Confiança, Antigo Testamento, do Gleison Archer Jr., que vai trazer também um posicionamento um tanto literal moderado, né? Ele vai, inclusive, pontuar a questão do problema do cumprimento de Ezequiel capítulo 40 e capítulo 48. Eu vou dar a vocês aqui a visão desses dois autores e vocês vão poder pesquisar aí posteriormente com outras bibliografias, tá bom? Então vamos lá. Começando com o autor John B. Taylor. Acho que ele traz uma introdução interessante aqui. Vamos lá. Bom, estes últimos 9 capítulos de Ezequiel, 40 ao 48, embora fossem escritos alguns anos mais tarde do que o restante do livro, com a exceção de 29, 17 e 21, fazem parte integrante dos ensinos do profeta. Então a gente vai tratar aqui com crítica textual, com o método histórico-crítico e com o método histórico-gramatical. Tem gente que acha que só porque você admite o método histórico-gramatical, você não pode admitir nunca, né, elementos relativos ao método histórico-crítico. E eu acho isso uma grande besteira. Eu, inclusive, conversando com alguns colegas lá da faculdade, a gente falava da questão relativa à infalibilidade epistêmica, né, em filosofia. Isso significa, basicamente, eu não posso conhecer o que é o interior de um morcego, né, o que que o morcego passa, né, isso aí a gente usa quando se fala de filosofia da mente, a questão do fenômeno qualia, né. Mas quando você fala de uma certeza interior ou de um elemento interior que não pode ser conhecido por outros, significa que você está falando de algo que está dentro de você e que pertence apenas a você. Eu não tenho como conhecer todas as suas experiências, e aquilo que você é hoje é algo que interiormente só você conhece. Por mais que você conte a sua história para mim, não tem como eu saber de tudo, tá? Então, esses valores, se remetendo ao conceito de fé, admite então o fato de que você pode crer sem necessariamente você ter um embasamento totalmente racional, com provas cabais de que aquilo é realmente daquela forma. Você pode ter certezas e valores que fazem parte daquilo que você é, tá? E não daquilo que você deve ser, tá? Porque uma coisa é a velha debate de fato e valor, né? Isso significa que uma crença não necessariamente tem que ser respaldada totalmente por provas cabais exteriores ou objetivas. Há um elemento claro também objetivo no próprio subjetivo. Mas o que eu quero deixar claro para você é que uma coisa é você ter essa faceta infalível dentro de si, que não pode ser conhecida, outra coisa é o fideísmo, né? Se você leva a cabo a concepção fideísta, você acaba gerando um problema teológico muito grande. Porque, primeiro, que você apela sempre ao argumento circular, né? É um problema, né? Porque se você quer fazer proselitismo, como é costume entre católicos e protestantes, você tem que tratar de levar a argumentação para um nível onde se aloque um critério que justifique o fato de que você acredita, então, que a Bíblia é inspirada. Mas é aquela coisa, inerrância não significa que é um sinônimo de inspiração. Inspiração é outra coisa. Ah, você pode até me questionar, mas eu fico te pergunto, né? Você acha mesmo que inerrância é inspiração? Beleza, então a gente pode dizer que um livro de matemática, né, feito de maneira adequada, ele é inspirado, já que ele é inerrante, né, já que as contas todas estão corretas, então ele é inspirado. Eu não posso dizer isso, né? Ninguém pode. Ele é inerrante, mas não é inspirado. Então, se algo pode ser inerrante e não ser inspirado, algo pode ser inspirado e não necessariamente ser inerrante. É claro que isso gera um outro problema, né, discutível em teologia. Eu não vou me prender muito a isso aqui, senão a gente vai sair do tema. Mas é só para você entender, né, mais ou menos aí, o meu posicionamento. Vou trabalhar com método histórico-gramatical e vou trabalhar com método histórico-crítico. Cabe a gente pensar, inclusive, que se você admite o método histórico-gramatical, por que cargas d'água você alegoriza essa profecia aqui de Ezequiel? Né? Não é método histórico-gramatical que você quer usar? Tá aí uma pergunta para os protestantes, né? Mas vamos lá, gente. Continuando aqui no livro. Os capítulos 1 e 3 representam, apresentam Ezequiel e a visão de Deus visitando seu povo no exílio. Os capítulos 40 e 48 apresentam Ezequiel e a visão de Deus voltando a habitar no meio do seu povo, agora restaurada e restabelecida as suas próprias terras. Esses capítulos também têm ligação com a profanação do templo e o afastamento da glória do Senhor para longe de Jerusalém. Cara, quando você lê o livro de Ezequiel, é incrível, né, o drama que é essa relação do povo de Israel com Deus. O abandono, né, das prescrições relativas aí à lei, o que ocasionou a profanação do próprio templo de Jerusalém. Tá, tudo isso está antes do capítulo 40 aí do livro. Outro detalhe importante é que você tem que ler os livros, né? Tem gente que literalmente nunca leu, né, o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, dos profetas. Não tem como entender mesmo. Vamos pular algumas coisas aqui. Ó, na sua visão, Ezequiel é transportado para um alto monte, perto da cidade santa, e ali ele encontra um personagem angelical, que o acompanha por toda a área do templo, medindo tudo com uma vara de medida de construtor. E começa com um estudo pormenorizado de uma das portas que davam para o átrio exterior, antes de nele entrar e ver as câmaras voltadas para dentro, para o pavimento ao redor do seu muro externo. Depois de olhar as outras duas portas para o átrio exterior, é levado para a porta que leva ao átrio exterior, para o interior, onde somente os sacerdotes têm licença para ir. E novamente há mais três para o norte, leste e sul, respectivamente. O templo fica a oeste, sem portas, nem para o átrio interno, nem para o externo. Uma breve referência ao equipamento sacrificial especial e às câmaras reservadas aos sacerdotes sacrificantes prepara o caminho para uma descrição pormenorizada do Santo dos Santos. Inclusive, tem algumas imagens que eu vou deixar nesse vídeo aqui. De primeiro ponto, né, destacando um elemento histórico: o Templo de Salomão, que foi o primeiro templo, provavelmente teve uma arquitetura, isso pode chocar algumas pessoas, mas teve uma arquitetura muito parecida com o templo de Dagon, né? Inclusive tem um relato em Juízes que Sansão destrói o templo de Dagon, né? Quando você compara as duas estruturas, você percebe que no aspecto arquitetônico elas eram muito similares, porque isso representava, né, aqueles povos dos arredores ali, ou os cananeus e tal. Apesar que os grandes adoradores de Dagon eram os povos do mar, que eram os filisteus, né, que foram invasores. É uma questão aí que também dá muito pano para a manga, mas o que se entende é que ou os sacerdotes de Dagon imitaram o Templo de Salomão, ou o Templo de Salomão se utilizou, não vou dizer que é imitação, né, mas se utilizou de uma arquitetura muito parecida com o Templo de Dagon. Tá? Me parece, né, que o Templo de Dagon é até mais antigo. Então, ah, mas isso descredencia a inspiração do Templo Judeu? Bom, não necessariamente, né? É porque os elementos espirituais que caracterizam cada utensílio do templo não se referem meramente à questão arquitetônica. Então, é bom deixar isso claro para não gerar aqui a ideia de que só porque o templo judeu foi baseado, se é que foi mesmo, no templo de povos pagãos, isso significa que agora ele não tem nada de inspiração divina. Agora, um outro ponto também que eu quero deixar claro é que isso talvez até nos ajude a compreender melhor a antiguidade, porque a gente começa a ver que Israel não era assim uma nação no estilo totalmente puro, né? Tudo veio de Deus, tudo veio, tudo caiu do céu. Né? Isso não é verdade, meus caros. Então, quando você fala que o cristianismo teve influências pagãs, você que é judeu, né? Bom, deixou claro para você aqui. Os judeus também tiveram influências de outras nações. Tá? Isso não significa que eu esteja negando o valor intrínseco da religião judaica como dada por Deus. Mas que teve essa influência? Teve. Então não adianta você ficar só acusando o cristianismo como se ele fosse a religião pagã que se diz monoteísta. Acho que isso aí valoriza uma certa tolerância dos dois lados. Né? Mas vamos lá, gente. Vamos pular algumas coisinhas aqui e falar das quatro possíveis interpretações do texto. Ah, mas eu não entendi o que, que o texto está falando, afinal de contas. Bom, meus caros, ele está falando que haverá uma dispensação, haverá um período, tá, onde Israel será restaurado e cada tribo de Israel, são 12 tribos, certo? Os 12 filhos de Jacó, de Israel. Cada tribo vai ter a sua porção de terra. Todo aquele território que hoje não é de domínio de Israel, diga-se de passagem, será um dia. Em termos geopolíticos, isso é um grande problema. Tá? Agora, em termos teológicos, é o que está dizendo o texto. Então, por isso que eu estou trazendo aí esse questionamento a esse respeito. Quando você pega, então, esse texto, que fala a respeito de uma dispensação onde surgirá um príncipe, que você pode até entender como Messias, alguns dizem que não, né? O próprio Archer Jr. vai dizer que esse príncipe não pode ser o Messias porque ele não combina com Cristo, já que ele vai ter filhos. Né? Bom, mas essa é uma interpretação cristã. Os judeus vão dizer, não, o nosso Messias, segundo Ezequiel, tem filhos, né? E são filhos carnais. Mas é uma questão de se avaliar, porque o próprio termo príncipe, que é também, a gente pode entender que, de acordo com o hebraico, pode muito bem ser um ungido, nos tempos antigos, pelo menos no antigo Israel, a gente sabe que ungido era uma classificação que não era dada somente ao Messias, que já significa ungido, né? Mas a um agente divino que está lá, que é uma trindade com Deus, ou que é um segundo no poder total do universo. Não, todo rei era ungido. Né? Então existiram mais de um ungido? Sim. Não foi só um ungido, vários ungidos existiram. E aí quando se fala do príncipe de Ezequiel, você está falando de um ungido. Eu não sei se esse ungido é o ungido, né, que é o rei dos reis. Mas está falando de alguém que realmente é ungido, que é o tal do príncipe aqui do livro. Então, basicamente, o texto do capítulo 40 ao 48 fala disso. Terá as leis rituais e cerimoniais do Antigo Testamento, lá da Torá. O templo vai ter dimensões diferentes do templo de Salomão. O sacerdote será o sacerdócio levítico e zadoquita, porque Zadok basicamente é de Levi, mas enfim, é uma prescrição do sacerdócio muito especificado ao levítico. Não fala nada de Melquisedeque, né, como diz lá no livro de Hebreus. E vai ter sacrifícios de animais, que acho que é o grande ponto aqui é esse. Né? Como é possível que num futuro escatológico voltemos a fazer sacrifícios de animais? Né? Que é uma coisa, se a gente for pensar com a nossa mentalidade, fazendo um anacronismo, e a gente pensar com a nossa mentalidade hoje, uma religião que faça sacrifícios de animais, a gente logo vai pensar em religiões africanas, né? E coisas mais pesadas, como magia negra. Não que eu, veja bem, eu não estou descaracterizando aqui a religião mosaica, que fazia isso dentro de um período muito específico, que era um período até de grande barbárie. Né? E que haja ali um simbolismo, uma representação muito clara a respeito do sacrifício de animais, que é bem diferente do que é feito em alguns grupos isolados aí de religiões que matam os animais assim, à torta e à direita. No caso aqui dos judeus, de fato você tem uma prescrição muito clara e muito bem organizada a respeito disso. Mas mesmo assim, é esquisito você pensar que isso vai voltar. Principalmente por conta do livro de Hebreus, que diz que o sacrifício supremo foi o sacrifício de Cristo. Alguns vão até questionar, mas espera aí, você está dizendo então que o sacrifício humano, que Deus pediu, que era Jesus, sendo ele o próprio Deus, era uma representação dos... Bom, é o que diz o texto de Hebreus, né? É o que diz o texto de Hebreus. Então, quando vocês voltam para Ezequiel está voltando, referente, claro, a uma restauração de Israel, com promessas a esse povo, que só se concretizarão nos últimos dias, considerando que não foram cumpridas, porque em nenhum momento da história a gente teve ali o povo de Israel e as 12 tribos governando este determinado território, com um templo nas medidas de Ezequiel, e que seguissem as prescrições pormenorizadas desse texto. Isso nunca aconteceu. E aí o Archer vai falar, olha, isso aqui é um problema de cumprimento. Isso aqui vai acontecer ainda, não vai acontecer ainda, como que a gente, como igreja hoje vai interpretar isso, né? E aí você tem as interpretações que podem ser, segundo o autor aqui, John B. Taylor, ela pode ser literal, ela pode ser simbólica, ela pode apelar ao dispensacionalismo e ela pode ser também de cunho apocalíptico, certo? Inclusive, eu estou lendo um livro recentemente aqui do D.S. Russell, não é o Russell, nem o Russell filósofo, é um exegeta bíblico que escreve a respeito da apocalíptica judaica, um livro bem interessante. Bom, aqui, o posicionamento do autor, pelo que eu percebi, vai ser de que existem elementos de apocalíptica no texto de Ezequiel, pelo menos no que se refere ao capítulo 40 ao 48, e que devem ser tratados como tal, e não como profecia. Portanto, ele já não segue aqui o método histórico-gramatical, porque ele está, em outras palavras, meio que alegorizando o texto, certo? E aí fica, gera um certo problema aí para os protestantes, né? Já que esse autor é protestante. Quanto à questão da alegorização, a gente sabe que a Igreja Católica sempre usou esse método de alegorização, só que ele é problemático demais, né? Existiram escolas de... Se a gente voltar lá para o passado remoto, escola de Antioquia, escola de Alexandria. A escola de Antioquia era mais literalista, e a de Alexandria era muitíssimo literal. Desculpe, muitíssimo alegórica. Tanto que Agostinho, que defendia a literalidade do texto, meu Deus do céu, o que ele mais faz é alegorizar as coisas. Embora ele defendesse a ideia de que você deveria respeitar aquilo que o autor quis dizer no texto e tal. Mas ele alegorizou muita coisa, né? E o método alegórico é marca registrada de Avicena, de Averroes, no Islã. Eles também alegorizavam ao Corão. É marca registrada de Maimônides, que também alegorizava bastante a Torá. É marca registrada muito antes, lá, contemporâneo de Jesus, filho de Alexandria. Ele alegorizou muito a Torá, né? Dizendo que a Torá representava como que o Logos divino. Inclusive, filho de Alexandria influenciou grandemente o Agostinho, né? Para você ver que o método alegórico foi utilizado tanto por judeus quanto por cristãos. O próprio método da Midrash, né, representava um tanto uma certa... Aquilo que vai além do texto, né, basicamente é isso. Eu sou do ponto de vista que você pode pegar um texto bíblico e aplicá-lo à sua vida, de uma perspectiva alegórica. Quer dizer, de um ponto de vista mitológico, né? Tanto o Logos como o mito são importantes para balizar aquilo que Aristóteles, que o próprio Olavo fala em relação a Aristóteles, né, quanto à questão dos quatro discursos. Você tem um discurso que a gente pode colocar aí como poético, né, que leva em consideração o mito, que leva em consideração uma lição a ser aprendida. Esse elemento alegórico, então, portanto, é válido, é fundamental, e não deve ser desconsiderado ou descaracterizado como tal. Ele é poético, ele é alegórico, ponto. Agora, você não pode transformar questões que foram dadas pelo autor como literais em alegórica. Aí já é problemático. Aí já é problemático. É aqui que a gente está lidando com o texto de Ezequiel. Então, a gente pode usar de retórica, a gente pode usar da analítica, da dialética e da poética. São discursos humanos fundamentais. Mas a gente não pode descaracterizar aquilo que foi dado como literal, tornando aquela coisa alegórica. Certo? Pelo menos é como eu penso até o momento. Pode ser que eu mude de opinião, porque eu não nasci sabendo, eu estou fazendo apenas uma análise e quero discorrer aí com novas bibliografias para que então eu possa ir moldando essa ideia. Então, quando você vai analisar essas formas de pensamento aqui, você pega, por exemplo, a interpretação profético-literal, que é a seguinte. Segundo essa interpretação, diz o autor, aqui a planta de um templo de Ezequiel pretendia que fosse construído quando os exilados voltassem a Jerusalém. É, na realidade, uma especificação de construção. Deve ser dito, em defesa dessa teoria, que Ezequiel esperava, com confiança, uma volta literal do exílio. Bom, pelo menos ele admite isso, né? Ele não nega que Ezequiel escreve aquilo pensando que haveria uma volta literal do exílio. Vocês sabem, né, gente, que o Ezequiel viveu na época do exílio babilônico, tá? E ele esperava, então, a volta com o cumprimento dessas promessas. Logo, não seria surpreendente que ele, como personagem sacerdotal, além de profético, esboçasse o formato do novo templo, que, por certo, haveria de ser reedificado em Jerusalém. A redação de 43:10-11 encoraja aqueles que adotam este ponto de vista. Por outro lado, conforme comenta um autor aqui, eu nem vou citar o nome dele porque vai ser difícil de ler isso aqui, viu? Esta opinião, depois eu vou deixar o nome do livro certinho para vocês procurarem. Esta opinião trata do fato de que Ezequiel ele é um visionário, não um arquiteto. Quer dizer, cuja especialidade não está nas mãos, mas sim no coração. Se fosse a especificação de um arquiteto, esperaríamos muito mais pormenores acerca dos materiais a serem empregados. Embora muitas medidas sejam citadas, e isso é claro, né, existe muito detalhe ali, o projeto fundamental deixa dúzias de pormenores à imaginação do construtor em perspectiva. Segundo descobriram, com muito pesar, os que procuraram reconstruir o templo de Ezequiel. É só você, basicamente, tentar fazer uma maquete desse templo. Existe. Mas alguns pormenores você vai ter que inventar, ou então você vai ter que se basear no Templo de Salomão, né? Bom, além disso, toda a visão do capítulo 40 e 48 deve ser tomada como uma unidade. E há elementos tão impraticáveis que uma interpretação completamente literal deve ser excluída. E quais são esses elementos impraticáveis que o autor John B. Taylor, que é contra a literalidade do texto, né, para que você entenda, ele é contra isso, vai dizer? Por exemplo, a localização do templo no topo de um alto monte, segundo ele, é problemático. A origem e curso impossível do Rio da Vida, porque quando se fala do Rio da Vida ali no texto de Ezequiel, você começa a pensar, bom, peraí, isso aqui, o que, que é isso? É literal ou isso aqui é simbólico? É muito parecido com o Apocalipse, se a gente for pensar bem. Mas é aquela coisa, se você interpreta Ezequiel de uma maneira puramente simbólica, você tem que interpretar Apocalipse também de uma maneira puramente simbólica. E aí você não pode dizer que essas coisas vão acontecer, ponto. Né? São simbólicos, são. Ou então, claro que existem delimitações de como você vai tratar uma interpretação simbólica ou não. Mas, de qualquer maneira, quando você vai pensar esse templo de Ezequiel apenas num quesito simbólico, você vai ter que, então, usar do mesmo método com o texto de Apocalipse, já que era os dois representavam uma apocalíptica judaica. Lembrando, né, o livro de Ezequiel, ele é muito mais antigo do que o gênero apocalíptico. O gênero apocalíptico é em torno de 300 a 200 antes de Cristo. O livro de Ezequiel é bem mais antigo que isso, porque ele remonta o período ali do cativeiro babilônico, aproximadamente ali em 600, né, antes de Cristo. Mas a gente entende que o gênero apocalíptico ele nasce, né, de uma influência um tanto mesopotâmica, mas também alguns dizem, né, que teve grande influência persa, babilônica. Imagino que sim, porque esses povos foram cativos, né, desses grandes impérios. E também, claro, com elementos dos profetas. Então, os profetas tinham uma característica apocalíptica ali que foi deflagrada em textos como esse aqui. Mas eles não, claro que a profética apocalíptica não é a mesma coisa que o gênero apocalíptico. E existe muita literatura apocalíptica que é tido como literatura, mas não necessariamente tem todos os elementos vinculados à apocalíptica mesma. Eu depois vou fazer eu já fiz um vídeo sobre a apocalíptica judaica, mas depois eu vou fazer outro mais detalhadamente, de acordo com os autores que eu tenho lido recentemente, tá? Bom, de qualquer maneira, essa visão literal é problemática, justamente por isso, tá? A questão do curso do Rio da Vida e também da irrealidade das divisões das tribos que nunca poderiam ser aplicadas geograficamente no Israel tão montanhoso. Isso aí é um pouco questionável, tá? Será que não dá para aplicar isso geograficamente? Eu não sei. O problema hoje, para você aplicar isso, não é nem a questão geográfica. É muito mais a questão geopolítica, né? Mas a gente está falando do nosso tempo. Não sei o que vai acontecer daqui a 50, 100, 200 anos, certo? O fato é que a promessa está deflagrada de uma maneira que dá a entender que é totalmente literal. Deus fez uma promessa da terra prometida e essa promessa seria cumprida. Literalmente. Aí você entra no problema do milênio, né? O milênio se tornou um problema que foi supostamente, dizem alguns, superados por Agostinho. Agostinho alegoriza, de certo modo, a questão, colocando ela como não sendo literal. Mas quando você se volta para o ponto de vista dos autores que escreveram o texto, isso é exegese, você sabe? Porque quando a gente fala de exegese, o pessoal primeiro parte do pressuposto canônico. Bom, se é pressuposto canônico, todos esses livros são canônicos, eu vou interpretar, vou fazer uma síntese de todos eles e vou chegar a determinada conclusão. E aí você tem os concílios da Igreja Católica que vão definir de uma maneira um tanto sólida, né, o ponto de vista da Igreja que muitos vão dizer é inspirado. Quer dizer, não é inspirado o texto, mas é inspirada a interpretação do texto também. Eu discordo disso, porque eu não acho que a interpretação ela é inspirada se ela mesma contradiz aquilo que o autor inspirado quis dizer. Então, não tenho como aceitar a ideia de interpretação inspirada. Eu tenho como aceitar, sim, em termos de inspiração balizada na própria Bíblia. Bom, a Bíblia diz de si mesma que é inspirada. Então, se ela está dizendo, que, por exemplo, se o Paulo está dizendo que dá um exemplo aqui, Isaías é inspirado, bom, então eu devo crer que a interpretação que ele faz do autor é inspirada também. Só que isso, mesmo dentro da Bíblia, isso gera problemática, né? Porque o que que o autor Ezequiel quis dizer se ele já era ele mesmo inspirado, que contraria aquilo que os autores posteriores quiseram dizer dele mesmo, estando esses autores na Bíblia? Então você veja o tamanho da dificuldade que é a interpretação bíblica, e que por isso há de se respeitar com certa tolerância aquilo que a gente chama de infalibilidade epistêmica, ou seja, aquela certeza interior que você tem, que tem a ver com a sua própria consciência, vamos colocar dessa maneira, né? Quer dizer, Paulo, ele deixa claro, olha, alguns são pessoas que não comem carne, né? São vegetarianos. Outras pessoas comem carne. Uns acreditam que o sábado é importante, outros não, e tal, tal, tal. Mas eles têm que agir de acordo com a consciência deles. É importante que eles façam isso, porque eles devem ser aprovados interiormente para ser aprovados exteriormente, certo? Então, na medida que há uma imposição centralizada de um determinado dogma que faça você se adequar àquilo, mesmo que interiormente você não queira se adequar, é problemático, porque você não está sendo aprovado interiormente e aquilo se torna apenas uma casca, que muitos chamam de tradição, se vangloriam disso, mas que no final vai te levar a atos de hipocrisia, meu caro. Vocês estão vendo até onde a coisa vai. Então, quando eu falo aqui, quando é dito aqui da interpretação profética literal, é partindo de um pressuposto simples, é a interpretação sem rebolar. O que o autor quis dizer é isso e pronto. Como que vai se adequar isso com o que foi escrito posteriormente? É uma questão que a gente tem que repensar sempre. Então, esse posicionamento literal é muito dificultoso, tá, para o John B. Taylor, porque ele vai simplesmente dizer que existem elementos ali que não tem como ser literais. Então, a posição literal radical ele considera eliminada, e eu acho que ele tem uma certa razão nisso. Uma posição literal muito radical é problemática, mas isso não significa que uma posição literal moderada não seja. É outra coisa. E aí vem o ponto de vista cristão simbólico, que ele vai dizer o seguinte: a segunda interpretação é a cristã simbólica, favorecida por muitos comentaristas mais antigos, que sustentavam que esta visão teve seu cumprimento simbólico na igreja cristã. A veracidade neste ponto de vista e recebe ímpeto pelo uso da linguagem de Ezequiel no livro do Apocalipse, onde o quadro da Nova Jerusalém é baseado, em linhas gerais, no padrão de cumprimento cristão, sem perceber um contexto real para os leitores dos dias do próprio profeta. O que é este contexto original deve ser a preocupação primária do exegeta do Antigo Testamento. Então, a ponto de vista simbólico, é basicamente a ideia de que o profeta ele escreveu e ele tinha uma compreensão quanto àquilo que ele estava escrevendo, mas que muito do que ele escreveu, ele não é só a inspiração do próprio profeta, é a inspiração divina. Então, a gente poderia colocar aqui quase que como se fossem dois autores: Deus, que é eterno e sabe de todas as coisas, e o profeta. Bom, aquilo que o profeta pensou que ocorreria e que não ocorreu, não necessariamente se vincule àquilo que realmente Deus quis dizer com aquelas profecias. Então, pode haver ali, portanto, um elemento interpretativo que dê conta daquilo que o Espírito quis falar a outras gerações e não só aquela. E neste caso, a gente entende que pode haver uma dualidade interpretativa. Quer dizer, quando Ezequiel vai falar do rei de Tiro, você pode interpretar aquilo literalmente. Bom, Ezequiel falou do rei de Tiro, ponto, acabou. Mas aquela interpretação pode ser dada também a uma questão secundária. Ou seja, há um elemento oculto interpretativo que você vai considerar de acordo com a tradição. E esse elemento oculto seria de que Ezequiel também estava falando do anjo caído, né, que é o diabo e tal. Muitos vão questionar isso é óbvio, né? Mas é um tipo de interpretação que foi utilizada também no Novo Testamento, né, se referindo a Jesus. Muitas das profecias que são referidas a Cristo, no Novo Testamento, são vinculadas, na verdade, a Israel. Então, o que se entende ali é que há um elemento tipológico, né? O Israel representava aquilo que seria o Messias, e que há, essa, portanto, essa vinculação. De certo modo, uma perspectiva um tanto midrástica de interpretar o texto, indo além do que está escrito. É problemático, já disse, porque você pode ir além ao infinito, né? Como é que você vai ter o critério para balizar essas coisas? Bom, o critério no Novo Testamento são os sinais que Cristo trouxe, principalmente o maior deles, que é a ressurreição. Né? Por que que você vai ficar discutindo exegese se o sujeito literalmente ressuscitou dos mortos? Né? Se ele ressuscitou dos mortos, não tem mais que ficar questionando muita coisa, né? Porque eu não acho, sinceramente, que o diabo iria ressuscitar um sujeito da morte. Né? Deus daria esse poder ao capeta? Difícil de acreditar nisso, né? Então, muito mais fácil acreditar que foi, sim, Deus que ressuscitou. Claro que o tema aqui não é a respeito da questão ressurreição e o Novo Testamento, que é uma questão que pode ser tratada posteriormente. Mas é o fato de que o ponto de vista de cada exegese vai ser também delimitada por uma tendenciosidade. Se o sujeito é cristão, é claro que vai interpretar aquilo de acordo com a perspectiva dele cristã, dado o fato de que ele acredita na ressurreição e que tudo isso se remete a um ponto de vista que pode admitir a tipologia. Bom, se a gente olhar para os judaísmos, eles também usaram o Midrash, né? Claro, eles foram os primeiros, aliás. Então, o ponto de vista deles também foi um tanto alegórico. Então, o judeu, como é que ele vai se justificar nesse quesito, né? Se ele também utilizava esse modus operandi de interpretação. Por que que ele vai acusar os autores do Novo Testamento que também utilizaram? Mas não deixa de ser problemático se a gente olhar de um ponto de vista metodológico. Então, a questão da interpretação cristã simbólica é basicamente olhar o texto de Ezequiel, que tem um significado específico, literal, mas que vai se remeter a um elemento que pode se vincular, por exemplo, à igreja, né? Representar a igreja de algum modo. Eu não sei se essa roupa se veste bem na igreja. É muito difícil. Se você ler o texto, você vai ver que é dificílimo você vestir, capítulo 40 a 48, na igreja. É complicadíssimo isso, mas é o que Ezequiel, basicamente, é o que os intérpretes cristãos fazem. Aí um terceiro elemento aqui, que é uma interpretação dispensacionalista, que é a seguinte: uma variação da interpretação simbólica, a qual se chega mediante princípios hermenêuticos, é o ponto de vista dispensacionalista. Então você tem o elemento da exegese e o elemento da hermenêutica. Bom, o ponto de vista dispensacionalista é conhecido de modo mais popular através da Bíblia de referências Scofield, que dá a Ezequiel 40 e 48 o título de Israel na Terra durante a época do reino. Mas o que que significa isso? Bom, gente, basicamente, isso aqui significaria que a igreja representaria um reino celestial e Israel representaria um reino terreno. Então, as promessas que são feitas a Israel seriam cumpridas segundo o dispensacionalista e as promessas à igreja seriam também cumpridas. Uma se refere a um elemento celestial, outra se refere a um elemento terreno. Por quê? Porque o sacerdócio de Levi, ele é terreno, e de Zadok. Mas o sacerdócio de Melquisedeque é celestial, segundo a própria apocalíptica judaica. Você pensa que isso surge com Hebreus? Não. Isso já vem até mesmo no período interbíblico. E contemporâneo também a Cristo, né? Inclusive, muitos textos da apocalíptica judaica, elas foram feitas depois da morte de Cristo, né? Como 4 Esdras, por exemplo. Bom, isso significa que a gente entende, de acordo com o dispensacionalismo cristão, que você tem, sim, uma videira, porque os gentios foram enxertados na videira por Deus, mas que Deus não se esqueceu, como diz Paulo, do seu povo. Quer dizer, as promessas que Deus tem para Israel, para o remanescente, elas estão vivas, porque as promessas, diz Paulo, está bem claro no texto lá de Romanos, no finalzinho ali, capítulo 9, se não me engano, 9, 10, 11, enfim, que as promessas são incondicional, não as promessas, mas o dom de Deus é incondicional, claro, mas ele também é perpétuo, tá? É irrevogável, a palavra é essa, irrevogável. Então, se é irrevogável, as promessas têm que se cumprir, tá? Só que há um problema nisso, porque quando você se volta ao texto de Hebreus, dá a entender que as promessas que foram dadas aos heróis da fé do Antigo Testamento, elas seriam cumpridas de um ponto de vista espiritual. Isso aí, imagina um judeu ouvindo isso nessa época. O cara nunca ia aceitar. Não, é complicadíssimo, né, esse tipo de análise, quando você tenta pensar de acordo com a cabeça daquele sujeito que vivia ali no primeiro, segundo século e ouvia essa história. Não, peraí. Eu li o texto de Ezequiel, ele está dizendo que a promessa é literal, que Deus vai dar uma terra pro povo dele. Agora você está dizendo que isso é uma promessa espiritual. É muito complicado, gente. Mas se é verdade dessa maneira, que seja, né? Se é assim o fato, ou seja, a escolha de Deus, então a gente não tem o que fazer. É assim e pronto. Mas que o texto denota literalidade moderada, isso denota. É inquestionável isso. Mas o dispensacionalista, então, para fazer um meio termo, ele vai dizer, não se preocupem. A promessa de Israel vai ser cumprida, porque é terrena. E Hebreus não vai ser contra esse elemento. Embora não tenha se cumprido ainda, como Hebreus realmente destaca. Mas a promessa da igreja é celestial, porque é um sacerdócio lá de Cristo no céu e tal. Então esses dois pontos, eles não são necessariamente excludentes. Pode existir um milênio onde o povo de Israel receba suas promessas, mas isso não descaracteriza o fato de que o verdadeiro reino é o reino celeste. Tanto é que na apocalíptica judaica e também no apocalipse do Novo Testamento, ambas as tradições, judaica e cristã, vão dizer que a Nova Jerusalém vai descer do céu e vai basicamente estar ali na terra, na nova terra. Então, você vai viver no céu? O que está dizendo lá não é isso. O texto de Apocalipse está dizendo novos céus e nova terra. Se vai existir nova terra, significa então que a Jerusalém desce do céu, não que ela está no céu e vai ficar lá. Você vai morar no céu? Não sei. Eu não estou aqui para ser a voz da eternidade de Deus. Eu não sei. Mas o que o texto diz, interpretando o que está escrito ali de forma honesta e simples, é de que a tal nova Jerusalém desce para ficar na terra. Uma nova terra, uma terra renovada, digamos. Né? A gente pode, portanto, entender esse elemento dispensacionalista como uma vinculação da promessa de Israel e da promessa da igreja. A abordagem, vai dizer o autor aqui, é literal e futurista. Tá? E refere-se ao últimos, literal assim, moderado. Né? E se refere aos últimos dias, quando se supõe que todas as profecias acerca do futuro glorioso de Israel serão literalmente cumpridas numa nova dispensação. Se a partir daí conclui-se que as festas e os sacrifícios de sangue, o sacerdócio e a adoração no templo, todos conforme o Antigo Testamento, devem ser reintroduzidos depois da revelação do Novo Testamento, e aí há o elemento problemático dos dispensacionalistas, mostra quão completamente este ponto de vista traz uma interpretação errônea do significado da salvação em Cristo e como lança dúvidas sobre a consistência da maneira de Deus lidar com a humanidade. Você vê que o autor aqui, ele é claramente contra o ponto de vista dispensacionalista. Mas, beleza, tu é contra esse ponto de vista. Mas quando você faz a interpretação tipológica, você entende que, se por um lado existe uma outra maneira de interpretar aquela profecia, não significa que a primeira maneira, que é aquilo que o autor quis dizer, não tenha que ser cumprida também, certo? Porque quando você pega lá Ezequiel falando do rei de Tiro, que ele seria envergonhado diante das nações, bom, aquilo ocorreu literalmente, segundo o autor. E aí, a interpretação literal, que remete à interpretação simbólica ou espiritual, seja como você quiser que seja, ela seria cumprida também. Então as duas coisas devem ser cumpridas. Agora, quando você diz que a interpretação literal nunca vai ser cumprida, e que só vai ser cumprida o elemento espiritual da coisa, aí fica complicado de considerar seu ponto de vista. Tá? Então ele vai ser totalmente contra a literalidade do texto, dizendo que isso é uma agressão à salvação de Cristo. Mas, peraí, quando a gente vai fazer a exegese, a gente primeiro entende que há um elemento cronológico. Ezequiel não sabia nada a respeito da igreja cristã, nada. Então como é que você vai interpretá-lo de acordo com algo que aconteceu posteriormente a ele? Você percebe que há um problema metodológico aí? Não necessariamente haja um problema assim de verdade, né, no quesito até supranatural. Porque, como eu falei, mas você está se perdendo tempo, se Cristo ressuscitou, acabou a discussão, não interessa. Né? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Se há um elemento muito mais forte de conotação até histórica e sobrenatural, esses problemas teológicos caem por terra. Agora, fora isso, eles persistem. E tem que ser tratado de acordo com uma certa honestidade na interpretação. Tá? Então por isso que eu sou o contrário, que é a posição do autor, quando ele diz que esse ponto de vista é totalmente errôneo. Não é totalmente errôneo. Agora também não estou dizendo que eu sou dispensacionalista. Depois eu já vou passar para vocês aqui o ponto de vista do outro autor. Bom, e por fim, o Taylor vai dizer que o quarto ponto de vista é considerar, né, esses capítulos não como profecia, mas sim como apocalíptica, Isso significa, ele não vai dizer aqui, mas significa você abandonar o método histórico gramatical e utilizar um elemento mais alegórico. Ah, é apocalíptica. Isso significa que você não tem que levar muito a sério, né, esses elementos simbólicos. E interpretá-los de acordo com os cânones deste estilo de literatura hebraica, né? Seus aspectos são o simbolismo, a simetria numérica e o futurismo, características da apocalíptica. Vou pular um pouquinho aqui. A visão do templo era, na realidade, um tipo de encarnação de tudo quanto Deus representava, exigia e poderia fazer em prol do seu povo na era que estava para raiar. Segundo esse ponto de vista, que entre todas as interpretações parece adotar o conceito mais realista do caráter literário da matéria em epígrafe, a mensagem de Ezequiel neste capítulo pode ser resumida da seguinte maneira: primeiro, a perfeição do plano de Deus para seu povo restaurado expressa simbolicamente a simetria imaculada do edifício do templo. Veja que nós já estamos aqui em pleno terreno de alegoria da interpretação. Segundo, a centralidade da adoração na nova era, sendo que sua importância é expressa na atenção escrupulosa aos pormenores, na observância de todos os seus ritos. Terceiro, a presença permanente do Senhor no meio do seu povo. Quarto, as bênçãos que fluirão na presença de Deus para os lugares áridos da terra, que é o rio da vida. Quinto, a alocação ordeira dos deveres e dos privilégios a todo o povo de Deus, conforme demonstram os deveres no templo e a distribuição da terra. Então, segundo o autor, a mensagem do texto, com todos os seus detalhes e pormenores, sintetizam-se numa interpretação espiritualizada da coisa que remonta a essas concepções que eu acabei de ler agora. Estes são, diz ele, naturalmente, segundo parece, apenas os temas principais de Ezequiel, e está expressando nessa sequência apocalíptica. Há muito mais matéria que pode ser aduzida mediante a exposição detalhada, se, no entanto, a visão for interpretada segundo essas linhas, e não como uma profecia no sentido convencional, aos leitores será poupada a necessidade de esforçar-se para achar algum cumprimento das palavras na história passada ou futuro. Passado a gente sabe que não ocorreu, né? Nunca existiu um templo igual de Ezequiel. Aí fica a pergunta, né? Por que que os judeus, quando fizeram o segundo templo, não o fizeram de acordo com o ponto de vista do Ezequiel? Por quê, né? Eu pergunto lá para os judeus, se eles puderem responder essa. Porque o texto estava lá, já estava dizendo a respeito de um cumprimento. Talvez porque alguns creiam que isso só possa ocorrer na intervenção do próprio Mashiach, que seria o Messias judaico. Tá? Agora, para finalizar, eu vou ler aqui a parte do Archer Jr., que vai trazer um ponto de vista um tanto dispensacionalista. Vejamos aqui. Olha só, esses capítulos contêm uma longa, capítulo 40 ao 48, uma longa e detalhada série de predições sobre a situação da Palestina do futuro, com sua cidade e seu templo. E para o leitor esclarecido, é seguro dizer que as predições destes 9 capítulos dão a aparência de haver de uma intenção mesmo, tão literal como os contidos na parte anterior do livro. Então, se a gente for minimamente assim sensato, vai perceber isso. Por exemplo, né, julgamentos de Tiro e Sidônia, em 26 e 28, que foram literalmente cumpridos. Então, se você quer fazer uma tipologia, uma alegorização do texto, não tem problema. Só que há um cumprimento literal e há um cumprimento espiritual. Não tem problema nenhum nisso. E faz até muito sentido. Agora, quando não há o cumprimento literal e você apela para o cumprimento espiritual, parece que aí há uma forçação de barra. Bom, se nunca houver um templo, aí ele vai dizer, né? De acordo com estas especificações, e se nunca houver uma cidade santa, tal qual o profeta descreve, e se nunca houver uma divisão de terra entre os 12 tribos, conforme ele indica, vemos aqui um trecho de escritura que possa conter uma profecia não cumprida, ou, em outras palavras, né, uma falsa profecia. Isso aqui é meio complicado falar, né? Porque se colocar em xeque algum texto bíblico acaba gerando aí um desconforto muito grande, principalmente na sua própria fé. Mas não é isso que o Archer Jr. vai dizer, tá? Porque ele é cristão. Deixa claro aqui que os dois autores que eu estou utilizando, eles têm pontos de vista distintos, mas eles são cristãos, né? Inclusive o Archer Jr. tem essa obra aqui, Merece Confiança no Antigo Testamento, é uma obra que é uma defesa clara e muito bem posta contra a alta crítica dos textos bíblicos, né? E eu diria que ele foi muito bem sucedido nessa obra, inclusive. E nesse quesito, ele coloca aqui um argumento retórico para explicá-lo depois, tá? Então entenda isso. Ele vai dizer: a única maneira de se evitar essa conclusão, segundo muitos intérpretes, é entender que todas essas disposições têm que ser interpretadas de maneira figurativa. Esses capítulos, portanto, seriam tomados como profecias acerca da Igreja do Novo Testamento e a Jerusalém espiritual. E esta linha de interpretação é seguida por um número considerável de estudantes ou estudiosos de indubitável ortodoxia, como no caso desse autor aqui, a respeito do comentário de Ezequiel, que é o Piteiro. São ortodoxos, mas o fato de ser ortodoxo significa que você concorda com todos os pormenores, tá? No novo comentário da Bíblia, Davidson, lemos na página 811, a conclusão da profecia de Ezequiel, por conseguinte, deve ser considerada como uma verdadeira predição sobre o reino de Deus, dada sobre as formas com as quais o profeta estava familiarizado, a saber, as formas de sua própria dispensação, que é a judaica. E aí você tem já um ponto de vista dispensacionalista aqui. A verdade essencial dessas predições será incorporada na nova era, sob formas próprias da nova dispensação, que é a dispensação da graça, do cristianismo e da justificação pela fé. A maneira como isso se realizará é nos esboçado lá no livro de Apocalipse 21, 25 ao 5. Substanciais pontos de vista são sustentados por vários autores que trazem conotações diversas a respeito do texto. Bom, aplicar Ezequiel 40 a 48 à Igreja do Novo Testamento evita algumas das dificuldades que acompanham uma interpretação mais literalista. Este é especialmente o caso das regulações do sacrifício de sangue que aparecem nesses capítulos e que dificilmente se enquadrariam numa dispensação de salvação após Calvário, né? Se é que esses sacrifícios continuam tendo seu valor expiatório. O texto do Ezequiel vai dizer que sim, há um valor expiatório dentro da prescrição mosaica, né, do que representa, né, os vários tipos de sacrifícios. Na Epístola aos Hebreus, passagens tais como 10:4 deixam bem claro que os sacrifícios de animais passaram a ser desnecessários e que não têm mais eficácia na expiação de pecados. A Epístola anuncia que o único ato expiatório do Senhor Jesus tem uma eficácia permanente que cancela o sacerdócio veterotestamentário de Arão, o Levítico, e os sacrifícios de código levítico. Conforme declara H.L. Ellison no livro Ezequiel, o Homem e Sua Mensagem, ele diz o seguinte: além disto, eles, os oponentes da interpretação literalista, não podem aceitar porque, quando o pão e o vinho satisfizeram as necessidades simbólicas de quase 1000 gerações de cristãos, será agora necessário voltar para outros símbolos ou retomar esses outros símbolos que são judaicos. Quer dizer, o rei voltou e a maldição que pesava sobre a natureza já foi retirada. Por que a criação animal terá ainda que entregar sua vida de novo, como acontecia no passado? Para que sacrifícios de animais, se o livro de Hebreus já descreve a suficiência do sacrifício vicário de Cristo? É um bom argumento, né? Só que, como eu disse, é uma interpretação de algo que aconteceu posteriormente em detrimento do que o autor quis dizer no passado. Isso é problemático. Não pode ser negado que esta é uma linha de raciocínio persuasiva, e não é de se estranhar que uma grande maioria dos expositores conservadores se disponham a reduzir o templo de Ezequiel a uma mera alegoria da igreja cristã. É o que eles fazem, tanto protestante como católico. Apesar disso, permanece verdadeiro o fato de que o assunto não termina de maneira tão fácil, porque ainda permanece a presença concreta de 8 ou 9 capítulos da escritura profética que informam aos fiéis que Deus tem um plano específico para o futuro de Jerusalém, do templo e da Palestina, e que dá medidas e fronteiras exatas para a divisão dos territórios tribais da Terra Prometida e para a construção do templo e seus arredores. Deixando claro que não é só o texto de Ezequiel que faz isso. Outros profetas, como Zacarias, por exemplo, também fala a respeito da Terra Prometida. Isso aí está em todo o Antigo Testamento. Não é menos verdadeiro que as passagens referidas no livro do Apocalipse são um apoio duvidoso para a identificação do templo com a dispensação da igreja. Quer dizer, em Apocalipse 21, 22, nós recebemos a informação de que não há templo algum lá no Nova Jerusalém. E esta parece ser uma maneira estranha de se cumprir o conteúdo de 4 capítulos, que é o de 40 a 43, lá de Ezequiel, que descreve o templo em grandes detalhes, especificamente tendo em vista o fato de que Ezequiel faz uma separação clara entre o templo e a cidade. Ezequiel 48, 8, 15. Você percebe que, se é literatura apocalíptica, ambas vão ser interpretadas desse modo? Então você não tem como delimitar um ponto de vista de acontecimento histórico, né? Tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse. Bom, se é para interpretar um assim, o outro também tem que ser interpretado dessa maneira. Tem sido indicado que há uma certa semelhança entre o rio simbólico de Ezequiel e o rio que se descreve lá em Apocalipse 22:1, mas deve ser notado que o rio da visão de João flui debaixo do trono de Deus e do Cordeiro, enquanto que o rio de Ezequiel, 47:1, flui ao limiar do templo. E não se pode negar o relacionamento que há entre a passagem do Antigo e do Novo Testamento neste assunto. Mas parece ser um relacionamento entre o intermediário, ou típico, com aquilo que é consumado e eterno. Ou seja, o típico intermediário seria o de Ezequiel. O consumado e eterno seria o de João. Em outras palavras, o reino milenial futuro será uma dispensação provisional que aponta para o novo céu e a nova terra do futuro, anunciados em Apocalipse 21 e 22. Se você admite, então, o ponto de vista literal, você com certeza vai ter que apelar para o dispensacionalismo, inevitavelmente. Porque você não pode interpretar Ezequiel de um jeito e o Apocalipse de outra maneira, certo? Me parece que aí há um problema de interpretação grave. É bem significativo que, inclusive, pessoas que acham que a igreja neotestamentária seja o cumprimento do templo de Ezequiel hesitam em dizer que Ezequiel tivesse a igreja mentalmente perante ele ao compor os capítulos. Você acha que Ezequiel estava pensando na igreja quando estava falando a respeito do templo reconstruído e do sacrifício de animais? Cara, impossível isso. Bom, no artigo Novo Comentário da Bíblia, mencionado acima, lemos no, na página 811, Ezequiel apresentou aqui planos que ele esperava serem realizados mais tarde, transformá-los deliberadamente numa descrição simbólica da adoração da igreja cristã, nem deve entrar em cogitação, porque isso não faz o menor sentido do ponto de vista exegético. Este comentário naturalmente levanta a pergunta: será que Ezequiel errou na sua expectativa? Inevitavelmente a gente se pergunta nisso, né? Se esses planos do templo e da cidade santa tivessem sido inventados por ele, seria talvez concebível que fosse um erro dele, embora dificilmente tal erro pudesse ter se transformado em uma parte da escritura sagrada, né? Com o cânon fechado, tanto o cânon do Concílio de Jâmia, o judaico, como no cânon da Igreja Católica. Mas o profeta mostra com clareza meridiana que não foi ele que esboçou esse plano, que lhe foram revelados, na verdade, pelo anjo do Senhor, que lhe mostrou os esplendores da totalidade do templo com seus pertences, e que mediu para ele toda a sua extensão. Se, pois, houve um erro nesta expectativa, né, dentro do ponto de vista retórico, deve ter sido por parte do anjo e não por parte do Ezequiel, né, considerando que ele recebeu efetivamente uma revelação. Ou então Ezequiel não nos deu um relato adequado e fiel àquilo que ele recebeu como revelação, certo? Bom, de qualquer maneira, isso está na Bíblia e deve ser tratado como tal, como inspirado. Tendo em vista as considerações acima, o autor deste livro, o Arthur Júnior, chegou a um ponto de vista onde reconhece haver menos sérias dificuldades numa interpretação moderadamente literal do que numa interpretação figurativa. Porque a interpretação figurativa é muito apelativa, em favor da igreja cristã. Precisamos de muita cautela, claro, em forçar os detalhes, mas, em linhas gerais, pode ser deduzido de maneira razoável que, numa época vindoura, todas as promessas transmitidas pelo anjo terão seu cumprimento no reino terrestre glorioso com o qual se encerrará o drama da redenção. Isto não significa, meus caros, que você tenha que apelar, usando a teologia, em termos de concretização na política externa, por exemplo, no caso da geopolítica. Essas coisas devem ocorrer, de acordo, segundo o autor aqui, em termos dispensacionalistas, pela vontade de Deus, e não pela forçação de barra de teólogos, tá? Então, você percebe que os dois casos têm uma certa razão aí de diagnosticar problemas. No fundo, você percebe que é a dificuldade dos dois lados, né? Mesmo assim, o Senhor Jesus vai dizer ao autor: ordenou o sacramento da Santa Comunhão como sendo uma disposição a ser praticada mesmo depois da sua crucificação, e especificou que tinha que ser observada até sua segunda vinda. Por definição pré-milenial, o milênio se seguirá ao seu advento glorioso. Se, pois, há uma forma sacramental a se praticar durante a dispensação da igreja, o que impede que haja uma nova forma de sacramento para ser celebrada durante o próprio milênio? A questão do simbolismo, né, de você usar sacrifício de animais e prescrições relativas a isso, de um novo templo, de acordo com uma predisposição meramente simbólica. Nós, nesta época, temos pouca competência a mais para julgar as novas exigências e condições do futuro reino milenar do que tinham os fiéis do Antigo Testamento para julgar as novas formas e condições que seriam inauguradas na época do Novo Testamento depois da primeira vinda de Cristo. Deve ser acrescentado que alguns escritores deste assunto introduziram uma exatidão um pouco questionável nos detalhes quanto à natureza do reino milenar, tais como a alegação que os cidadãos seriam exclusivamente judeus, ou a supremacia da raça hebraica como unidade étnica sobre todas as nações da Terra. Há, porém, muitas indicações nos profetas do Antigo Testamento que tanto os fiéis judeus como os fiéis gentios seriam incorporados numa única unidade política na época vindoura. Por exemplo, em Isaías 11, 10, 12, dá a entender que tanto o povo dos hebreus como os gentios serão incluídos sob o reinado do mesmo Messias, gozando da mesma situação de igualdade perante ele. O símbolo, e é engraçado que Jesus, embora alguns questionem sua messianidade em termos escriturísticos, historicamente não há como questionar, né? Simples assim. O símbolo da boa oliveira em Romanos 11 parece indicar que todos os cristãos sejam judeus ou gentios quanto ao seu nascimento. Serão colocados dentro de um relacionamento orgânico como membros de um corpo único. Não significando dizer que eles não sejam ramos distintos, tá? Porque o autor não está aqui aderindo à teologia da substituição. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que as promessas são irrevogáveis, como diz o próprio livro de Romanos, né? Não é ele nem ele que diz, é o próprio Paulo que diz. E há a sugestão que essa situação continuará até o final dos tempos. Aí ele cita Gálatas 6,16, que parece chamar a igreja de Israel de Deus. Mas Gálatas está dentro de um contexto específico, tá? O próprio método histórico-gramatical dá conta disso, né? Não se vincula só ao elemento gramatical, mas também ao contexto da época, ou do povo, ou do grupo que está sendo alvo da dissertação do apóstolo. E aquilo significava dizer que a circuncisão ela não precisava mais ser feita porque as promessas a Israel também tinham sido dadas à igreja. Mas não significa substituição. O autor de Romanos é o mesmo de Gálatas, né? Bonitinho isso, né? Os dois autores, ou os dois livros, melhor dizendo, são de um autor só. Por essa razão, parece muito difícil sustentar a forma dicotômica que se mantém entre igreja e Israel no capítulo. Ele vai citar um autor aqui, né, Objeções à Interpretação Futurista Literal do Templo de Ezequiel, tal, tal, tal. Grandes Profecias Negligenciadas, que é a obra desse autor, né? E vai dizer o seguinte: devemos, porém, reconhecer que crer no cumprimento de Ezequiel 40 e 48 no milênio não envolve necessariamente qualquer identificação clara entre o príncipe ou soberano desse reino, que é citado no livro de Ezequiel, com a pessoa de Jesus. É muito mais provável que esse príncipe deve ser, ele é ungido, né, é o que está dizendo o texto lá, deve ser compreendido como sendo um vice-regente governando sob a autoridade do Messias. Só que para o judeu, ele é o próprio Messias. Então é isso, galera. Fico por aqui. Depois a gente vai falar mais sobre esses temas, deixando claro que eu estou aberto a novas ideias sobre esse assunto. É bem complexo. É o único vídeo que eu achei sobre Ezequiel 40 e 41. É isso que eu estou fazendo agora, né? Então, é importante você avaliar de acordo com boa bibliografia e com pessoas realmente que levem a sério o debate em termos analíticos e dialéticos e não meramente retóricos, tá ok? Grande abraço e até mais, tchau.